negócios e tendências.
Olá a todos, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um programa Negócios e Tendências. Eu sou a professora Caroline Brasil, coordenadora do curso de Gestão de Negócios Inovadores da pós-graduação aqui da Uninter, e eu estou aqui com o professor José, que nos trouxe um tema extremamente interessante ligado à inovação, não é, professor José?
Exatamente.
Quiser apresentar aí seu tema?
Bom, primeiramente, sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos ao nosso podcast, né? E hoje a gente quer trazer aí para vocês um assunto de extrema importância, que é a inovação. Mas a gente não vai falar inovação a partir de um aspecto geral, generalista. A gente vai falar sobre inovação e o modelo Canvas. Por quê? Porque eu sou tutor dos cursos de inovação aqui na Uninter, de pós-graduação, e eu, na minha realidade, assim, no meu cotidiano, eu vejo muita pergunta, algumas coisas que as pessoas me abordam e falam que são um pouco até repetitivas, perguntando se inovação é sempre só uma questão de criatividade, se ela se resume
ao brainstorming.
Exatamente, estava conversando
isso
sobre
mesmo.
Isso, né? E a realidade é bem diferente do que as pessoas costumam pensar. Existe muita dedicação de quem vai trabalhar com isso, né? Muita organização e até mesmo utilizar ferramentas. No nosso curso, nós temos uma disciplina chamada, chamada geração de portfólios e planos de inovação. O que que isso significa, pessoal? Quando você, normalmente, uma pessoa vai entrar numa empresa e vai trabalhar com inovação, ela não vai se deparar, às vezes, com um único projeto de inovação. Às vezes ela chega numa empresa e ela entra num mar de vários projetos, cada um acontecendo ao seu tempo, sobre inovação, né? Cada um deles versando aí sobre inovação em algum departamento, em alguma coisa. Então daí a gente já pode tirar duas informações importantes, né? A primeira é que existem tipos de inovação. E a segunda é...
Isso, eu ia comentar.
Exatamente, vou até deixar você comentar depois. Nós temos os tipos de inovação e, em segundo lugar, a gente pode até utilizar algumas ferramentas, que no caso nós vamos falar sobre o Canvas, não é?
Que normalmente não está ligado à inovação, não é?
Exatamente, isso que é legal, porque a inovação tem isso, né?
Ah,
de você buscar também outras ferramentas de outras áreas e fazer com que elas funcionem ao seu favor, né?
E aí eu acho, então, antes da gente entrar nesse Canvas, explorar como que o Canvas pode auxiliar esse método, uma ferramenta, um método.
Isso.
Como que ele pode ajudar? A gente poderia estar falando dos tipos de inovação.
Começar
vamos passar
pelo
bem
começo.
Rapidinho.
Exatamente.
Cada um deles.
Vamos lá.
Então, a gente pode definir, não é, José? Três.
Três.
Inovação de produto.
Exatamente.
Inovação de processo. E modelos de negócios inovadores.
Exatamente.
Que é onde entra o nosso curso, que a gente está falando, na verdade, a gestão inovadora.
Exatamente.
Eu sei que você separou alguns exemplos de produtos inovadores. Você quer começar? Vamos começar por produto.
Vamos lá.
Que normalmente é muito comum, a gente fala inovação, a gente pensa num produto novo.
Exatamente.
Vai chegar algo novo no mercado. Um celular, um computador, enfim.
E isso é muito bom a gente salientar, porque realmente já está enraizado, né, nessa consciência coletiva de que a inovação é um produto, né? É o celular da moda, é um tecido novo de um casaco, enfim. No entanto, não. Então,
Não só.
É uma parte.
Ele
né?
Mas não só, exatamente.
Exatamente.
É um dos.
Vamos pegar aqui, então, vamos hipoteticamente falar sobre a indústria automobilística, tá?
Uhum.
Então, vamos pegar um exemplo de produto inovador dentro da indústria automobilística, né? Em um determinado período de tempo, eram muito mais comuns, existiam os carros com câmbios manuais.
Uhum.
Depois, eis que surge o câmbio automático. Pois bem, aí nós já temos uma inovação de produto, né? Essa troca, né? Agora nós temos um câmbio que faz o serviço para você. Ou seja, a montadora está entregando, né, aos seus clientes um produto inovador.
Então, isso que é o que normalmente vem. E na época que surgiram esses câmbios automáticos, os primeiros carros realmente foi quase uma quebra de paradigma.
Exato.
Tinha pessoas até que falavam que não gostavam de dirigir porque gostavam da sensação de trocar a marcha e que o carro fazia tudo sozinho, mas hoje é a grande tendência que os carros já tem marcas que nem tem mais carros manuais.
Manuais, né? A gente
já
vê países, por exemplo,
automáticos.
Os Estados Unidos, é muito mais fácil você encontrar aí carros com câmbios automáticos do que manuais. Os manuais, às vezes, acabam sendo específicos de carros esportivos, né?
Ah, mas aí seria para um nicho
pro
específico,
nicho,
mas não...
E lá já foi bem interiorizado por eles, né? E temos daí o segundo tipo, que é o de processos.
De processo.
Correto?
Uhum.
Vamos lá, no processos ainda, a gente vai pegar todos os mesmos exemplos dentro do mesmo contexto para ficar fácil, tá? Para a gente entender. Então, essa mesma montadora, ela está lá fabricando os carros. Num determinado período da história aí, né, da história recente, essa montadora hipotética, ela usava ali mão de obra de pessoas para fazer toda a linha de produção de carro.
Uhum.
Porém, né, com o avanço tecnológico, com o avanço de técnicas, foi possível que esse processo, essa mão de obra operacional que estava ali na linha de montagem, fosse substituída pela robotização.
Sim.
Então, o quê? Uhum. A gente teve aí uma alteração inovadora no processo. Talvez o produto entregue ao consumidor final, é o mesmo.
Até nem se percebe uma diferença.
Não se percebe uma diferença, mas a gente teve uma de processo.
Uhum.
Ou seja, você pega o mesmo carro, lá o carro X, vamos supor que ele seja de 1995, ele passou por um processo de fabricação manual, que consistia
pessoas.
Com operários ali, né?
Uhum.
E ele foi substituído ultimamente por robôs, e a gente ali, consumidor final, às vezes nem fica sabendo, mas o processo interno teve alteração.
Nessa parte, até vamos fazer um parênteses aqui, né, José, sobre isso, que o que é interessante também, muitas vezes a inovação, ela está extremamente atrelada ao desenvolvimento da tecnologia.
Exatamente.
A facilidade que a tecnologia traz para que a inovação aconteça, ela é estrondosa. Então, assim, nesse exemplo que você nos trouxe. Então, uma linha de produção robotizada, ela ganha em tempo que a linha vai ficar operando, porque ela pode operar 24 horas, ela não precisa do descanso, o volume produzido, ele se torna muito maior, só que em contrapartida ele teve um investimento financeiro.
Exatamente.
Por parte da empresa muito maior também.
Para buscar uma eficácia nessa produção, né?
Exatamente. E aí a pessoa também que trabalhava nessa linha de produção, se ela acompanhou uma capacitação, se ela se atualizou, ela deixou de executar uma função extremamente mecânica.
Operacional.
Operacional, e de repente ela melhorou, foi para uma função que exige, de repente, já uma análise, uma crítica, algo que o robô
não
substitui.
Uma vez eu escutei uma frase interessante, né, mais ligada à inteligência artificial, mas casa aí.
Mas tem a ver com tecnologia,
tudo, tem a ver
tudo,
com tecnologia, né?
Uhum.
A gente agora vai precisar de mão de obra para responder perguntas não óbvias, porque as perguntas óbvias já estão sendo respondidas pela inteligência artificial.
Mas é verdade.
Sim, é verdade.
Sim, é verdade, porque o óbvio tá lá.
E aí,
já tá respondido,
exatamente,
na verdade.
E até falando, né, fazendo outro gancho aqui, aproveitando, quando a gente fala sobre isso, uma inovação, né, que ela é inserida dentro do modelo de produção de uma empresa, seja qual for, a gente utilizou aqui da automobilística, mas pode ser qualquer outra.
Uhum. Sim, são vários exemplos.
Essas pessoas que deixam de realizar determinadas atividades, às vezes mais operacionais, elas têm também uma oportunidade de buscar conhecimento, de buscar reciclagem profissional e atuar em outros cargos, bem que exatamente o que você falou, entendeu?
Então, e melhor, muitas vezes melhor, com menos risco.
Exato.
Porque claro que o risco, ali a pessoa que trabalhava numa linha de produção, ela tem um risco muito maior do que, de repente, uma pessoa que trabalha num escritório.
Exatamente.
Né? Então, a gente tem, o robô pode estar sujeito a esse risco, porque não tem problema.
Exato.
Né?
Por exemplo, hoje a gente sabe que existe uma carência de pessoas para lidar com inovação no mercado,
sim,
de trabalho brasileiro, né?
Uhum.
Que a gente precisa cada vez mais.
E a inovação de qualidade, né?
E a inovação de qualidade, atrelada à qualidade.
Porque se você simplesmente vou fazer diferente algo que sempre foi feito, não quer dizer que isso vai ter sucesso.
Exato, exato.
É aí que entra as ferramentas.
Ela tem que cumprir o propósito, né? Para cumprir o propósito, ela tem que ser bem planejada, bem executada, bem alinhada com todos os participantes.
Não deixa de lado essa criatividade,
exatamente,
esse brainstorm, essa análise de mercado.
De reaproveitar a mão de obra interna, porque se você pode pegar alguém, a gente está com a linha de produção aí, essa função já não existe mais, mas você tem um mega conhecimento. Se você souber de inovação sobre isso, né, você vai estar
Dar a oportunidade das pessoas não se acomodarem.
Exatamente,
né?
Eu acho que não pode se acomodar.
A gente aqui na área acadêmica, a gente tem muito disso, né?
Exatamente.
a gente sempre está falando para os alunos, para os professores, não se acomodarem, buscarem alternativas, se atualizarem. Reciclarem. É algo que realmente é necessário. Por quê? Porque você nunca sabe se vai vir, por exemplo, uma inovação de processo.
Uma inovação de processo.
E aí tira a tua função.
Exatamente.
Então tem que estar muito atento a isso, né?
E quando tira a função, abre um mercado novo para um monte de gente que não está preparada. Então, quem sair na frente, ganha.
É um ciclo vicioso, na verdade. Vicioso.
Pessoas a gente sempre vai precisar.
Não, eu concordo. Eu acho que tem muitas atividades que a máquina, o robô, a inteligência artificial, ela não tem a mesma habilidade que as pessoas para repor. Essa parte mecânica, automatizada, um processo, uma montagem, isso o robô, a inteligência artificial faz, nossa,
excelência.
Show de bola, exatamente. É. O investimento nisso tem que existir sempre. Agora, quando a gente coloca relacionamento, quando a gente coloca a parte de análise crítica até da função que o robô está fazendo,
exatamente.
O que pode ser melhorado, porque ele vai fazer aquilo sempre. Ele nunca vai mudar, ele vai ficar ali 10, 15 anos se não tiver alguém. Fala, não, peraí, poderia ser diferente, vamos mudar um detalhezinho para melhorar. Ele vai sempre fazer aquilo do mesmo jeito.
É.
Então, é algo que tem que ter as pessoas e isso é insubstituível. Realmente,
perfeito,
as pessoas,
é isso aí mesmo.
Eu acho que é insubstituível.
Então,
mas essa inovação de processo, ela não é tão conhecida também, não é?
Não é, não. Porque as pessoas, elas têm isso
produto.
Com a inovação do produto, né?
Uhum.
Não se
restringe. É que eu acho
isso.
Que é mais visível a inovação quando acontece com o produto. É fácil perceber.
Exatamente.
Ela tá ali. Eu posso ver o carro com câmbio manual, o carro automático. Eu posso ver uma lâmpada convencional, uma lâmpada de LED.
Exato.
É fácil. Eu posso ver um CD e depois eu posso ver um pendrive.
Exatamente.
É visível.
É visível,
né?
Mas e do processo, né? Às vezes você está comprando a mesma lâmpada, mas teve aí uma inovação de processo tanto na produção dela, quanto na parte logística.
Pode.
Eu faço bastante compra pela internet, né?
E
eu percebi...
Não só você, né?
E eu percebi uma coisa.
Você está crescendo muito.
Cada vez mais estão entregando com mais agilidade.
Isso é verdade.
Eu já cheguei a fazer
e menos
compra,
problema também.
E com menos problema. Eu já cheguei a fazer compra numa manhã e na tarde do dia seguinte receber o produto.
Olha só, sensacional.
Foi assim, espetacular isso, né?
Nossa, te surpreendeu positivamente,
isso,
na verdade.
Isso é uma inovação,
né?
Porque se você parar pra pensar como eram feitas as coisas antigamente...
Nossa senhora.
Uma compra, às vezes, poderia demorar semana, uma semana e meia.
E às vezes nem compra internacional. Às vezes você tá falando de comprar aqui do
compra,
Brasil mesmo,
compra, que vem ali,
né?
De São Paulo.
Estamos
falando de coisa aqui perto.
É, isso é verdade. Bom, eu sou suspeito pra falar de logística, né?
Você
sabe
que... É a tua área.
Mas realmente a inovação de processo na logística, ela é sensacional e ela está vindo de forma assim exponencial, tá cada vez, e aí a tecnologia também ajuda.
Exatamente.
Então eu tenho um celular que vai possibilitar a rastreabilidade do produto, eu tenho a comunicação, eu tenho as redes 4G, 5G, enfim, que vão facilitar tudo isso para a gente poder entregar melhor o produto, mas aí
exato.
Seria uma outra hat.
Uma outra hat.
Mas eu acho que é muito legal essa visão, a gente passar para quem está nos ouvindo, né? A inovação do produto, ela é óbvia, tanto que a gente não vai nem falar muito sobre isso, porque realmente ela está aí. A inovação por processo, que você trouxe esse exemplo sensacional, e às vezes o consumidor não percebe, não sabe, não viu, mas quem trabalha lá percebe.
Trouxe uma eficiência,
acontece.
Né?
E às vezes até quando a gente para assim, tira uma burocracia de um processo. Às vezes que é desnecessária, ele se torna mais ágil. Então, por exemplo, a gente parar para pensar agora as notas fiscais que estão todas eletrônicas.
Perfeito.
Isso aí foi uma melhoria, uma inovação de um processo que alguém teve uma ideia que a tecnologia proporcionou para você poder colocar as notas todas online. Então, você não precisa sair com aquele calhamaço de nota porque está tudo registrado online. Então, isso é uma melhoria
de processo também.
Que a tecnologia proporcionou. Mas e aí a gente vem para o modelo de negócio inovador.
Que é o chave aqui da rádio,
né? Nossa inovação. E aí, mas assim, como eu adorei a ideia, né? Como trazer o Canvas para um modelo de negócio? A gente pensa muito no Canvas quando é um novo projeto.
Exatamente.
Seja ele qual for, de inovação ou não. Ou seja, pode ser um projeto comum na empresa que vai acontecer, sempre é feito um Canvas. Mas e aí, o Canvas para mudar um negócio, para ele se tornar um negócio inovador? Como que essa ferramenta ajuda, José? Como que você percebe
então,
isso?
Então, a primeira coisa que a gente tem que ter aí, né, em mente, é que a gente está mexendo diretamente no modelo de negócio da empresa, né? E esse seria o terceiro, o terceiro tipo de inovação, né, que a gente queria abordar com vocês.
Uhum.
Eu vou continuar na linha dos exemplos das indústrias
automotivas.
Automotivas, né? Vamos lá. A gente falou primeiro que o produto pode ser a troca do câmbio manual para o câmbio automático, né? O segundo, o processo de produção substituindo mão de obra de pessoas por robôs, né? E o terceiro, qual seria então aí uma alteração no modelo de negócio que poderia utilizar o canvas para fazer?
Vamos só fazer um parênteses aqui, que é uma indústria gigantesca,
que move
extremamente
bilhões.
Isso, extremamente valiosa.
E complexa, né?
Complexa, que normalmente para uma inovação eles não vão ser radicais.
Exato.
A ponto de colocar tudo por água abaixo, né?
De correr riscos,
exatamente.
Né?
Eles vão realmente analisar essa inovação. Ela vai ser muito... muito pensada, muito planejada.
Exato. Aí vamos colocar então um terceiro exemplo.
Como que veio
como
essa inovação de negócios na indústria automotiva?
Os outros dois primeiros a gente já viu, né? A gente já presenciou isso. Vamos falar do terceiro, que ele é o mais novo, que é o suprassumo aí da questão da inovação.
Vamos dizer que ele já entra como uma tendência.
Uma
bem
tendência,
o nosso programa aqui, negócios
e tendências,
né?
Vamos supor, eu vou colocar isso hipoteticamente, eu li uma reportagem, né? Isso não veio simplesmente na minha cabeça. Eu não vou trazer muitos detalhes dessa reportagem, assim, por N questões, mas vou pegar a ideia central dela.
Uhum.
Qual é? E se as empresas automobilísticas, né, automotivas, elas trabalhassem agora, produzissem os carros, produzissem os automóveis, não mais com aquele foco único e pautado basicamente em vendas, mas sim a produção de carros ou outros tipos de automóveis pautados no uso compartilhado.
Nossa,
vamos supor que uma determinada montadora X e a demontadora Y, né? Vamos supor que ela seja uma dos Estados Unidos e outra de algum país da Europa. Elas falam, não, agora a gente está fazendo uma inovação no nosso processo. Os nossos carros fabricados...
Não, o nosso modelo de negócio.
Estamos tendo uma inovação no nosso modelo de negócios.
Isso.
Além da gente produzir os carros, o nosso negócio agora não é só vender para o consumidor final. E sim disponibilizar esses carros para aluguel e para que eles entrem já nessa indústria cultural do
Nossa,
compartilhamento.
Isso é algo assim surreal.
Exato.
Até assim, se parar para pensar, né?
Exatamente.
É algo, mas talvez seja uma tendência, né?
Talvez seja uma tendência. A gente já sabe que hoje isso acontece, por exemplo, com roupa.
Sim.
Você vê, ó, vou fazer outro exemplo rapidamente.
Isso é verdade.
A gente tem aí, ó, acho que lá em alguma das Primeira ou Segunda Guerra, não vou me lembrar bem, mas surgiu o nylon. Foi uma inovação
nossa,
de produto.
Sim, não, né? E as nossas, maior sucesso.
Exato. Depois a gente teve inovação de processo, como elas passaram a ser produzidas. Hoje nós temos guarda-roupas compartilhados.
Sim. Marcas, né?
Marcas.
Tem pessoa que não quer comprar, acha lá um vestido de uma marca caríssima, não quer
Exato.
Comprar, mas ela aluga por um valor para usar numa
Exatamente.
Festa.
Exatamente.
Né?
E tem empresas até que cobram lá uns X reais por mês.
Que você pode tantas
E eles
peças.
Mandam uma mala para você cheia de roupa, que depois você pega e devolve para eles.
É algo, e também
é um
modelo
de
negócios.
Exatamente.
Totalmente inovador. E algo, esse do carro, vamos deixar bem claro, pessoal, que não é como funcionam os aplicativos.
É, existe uma grande
diferença. Totalmente diferente. Não é como um Uber, como
99,
Cabify, não. Ele é diferente por quê? Porque a marca, a indústria do carro, a produtora
Exato.
Do carro, vai alugar para diversas pessoas aquele carro.
Ela
então você pode alugar por um mês e meio, por 6 meses, por 1 ano.
Exato, ela não está fazendo aquela, não é uma startup, um aplicativo que está intermediando, eles próprios já estão fazendo isso.
E direto, né?
É direto.
E eu lembro alguma coisa que você comentou quando a gente estava preparando a rádio, José, que seria assim, você sempre vai ter um carro atualizado,
exatamente.
É alguma coisa,
você pode
né? Você não se preocupa
carro,
com
exatamente. Já tá
o
com
ano
seguro,
do carro.
Exatamente.
Então veja que interessante, né? E você tem um carro que não provavelmente não é o mesmo valor financeiro, deve ser
Exatamente.
Muito mais em conta, porque você não está comprando aquilo, ele não fica como um bem seu, então ele se torna muito mais barato, mas você tem o carro para usufruir como se você fosse o dono do carro.
Exatamente.
É como aluguel de imóvel.
Como aluguel de imóvel. Né?
Só que você estaria alugando da construtora.
Exatamente.
É, seria isso, mais
é
ou
isso.
menos.
Ó, por
não
exemplo,
do proprietário.
Não é bem esse o exemplo que eu usei, mas tem um exemplo muito similar que vai resolver nossa, para elucidar aqui. Na Europa, já faz alguns anos que em algumas cidades, principalmente as maiores cidades, capitais da Europa, existem carros elétricos que ficam ali na rua, você passa um cartão e você tem acesso.
Uhum.
É uma empresa fabricando o carro para isso.
Uhum.
É muito similar, por exemplo, o que ocorre com os patinetes, as bicicletas.
Ah, sim, que você paga pelo período.
Exato. Ou seja, é uma empresa, uhum, né, que faz parte dessa indústria, que está produzindo aquilo, uhum, ali e que está disponibilizando um serviço, né, um modelo de negócio inovador.
Uhum. Então, e aí entra até uma quebra de paradigma.
Exatamente.
Por quê? Porque daí você tem que deixar de ver o carro como um bem.
Exatamente.
E passar só a ver como realmente ele vai te levar para lá e para cá. E você vai pagar o tempo que você estiver usando.
E que tudo indica, essa é uma grande tendência para o futuro. E que a inovação,
que
né? A inovação, ela está aí justamente para quem estiver preparado para lidar com a inovação, vai ter que pensar, sobretudo, em questões de compartilhamento dos bens.
Não, e vai ser essencial até se a gente parar para pensar em poluição.
Sim,
essa parte toda, assim, ela, das grandes cidades, os veículos são os grandes responsáveis por isso.
Exato.
Então, realmente, é muito interessante. Mas e aí, José, você acha que uma empresa, uma montadora, uma marca de indústria automobilística, usam algo similar ao Canvas para fazer esse tipo de mudança?
Não, com
certeza. Ela estrutura.
Exato.
O que o Canvas vai nos ajudar? Você tem uma ideia, quer mudar ou percebeu uma necessidade. Nesse caso, acho que eles perceberam.
É.
Ó, daqui a pouco a gente vai ter que estar nesse mercado compartilhado de veículos, porque a gente não vai mais vender como a gente está vendendo hoje em dia, ou
se
alguma
a gente não
coisa
fizer,
assim.
Alguém vai fazer.
Alguém vai fazer, então vamos dar uma olhada. O que o Canvas vai trazer? Ele traz, são 9 pontos, né, 9 blocos de análise. Eu acho que a gente não vai ter tempo de analisar todos, porque a gente, por incrível que pareça, a gente já está quase correndo com o nosso tempo.
É verdade.
Mas ele vai sistematizar essa mudança, não é isso?
Exato, a gente volta naquele rapidamente, né? A gente volta naquilo que a gente já começou falando. Inovação não é sentar, fazer um brainstorm, jogar um monte de ideia e ficar por isso.
É, tipo, dar a louca, né? Vamos mudar tudo agora
É um trabalho
pronto.
Sério, que exige dedicação, esmero, organização e ferramentas.
E aí a gente reduz o risco.
O risco, exato.
Né? Você acaba percebendo falhas ou problemas e acaba reduzindo o risco e aumentando a chance de sucesso drasticamente. Então, provavelmente, esse dos carros sendo bem estruturado, possivelmente a chance de sucesso é gigantesca. Eles não vão, vão ter um risco muito menor do que se eles não tivessem planejado e estruturado.
Exato.
Eu vou só citar esses 9 blocos do Canvas, e aí, José, queria que você escolhesse 1 ou 2 para a gente conversar nesse finzinho de rádio. Então, o que a gente tem? São 9 blocos estruturados. Se vocês derem uma olhada lá no nosso Facebook dos cursos da pós-graduação da área de negócios, hoje de manhã eu postei uma matéria sobre o que é o Business Model Canvas, que é como ele é chamado quando ele foi desenvolvido lá por um suíço. Então, o que ele tem? Ele tem palavras-chave em cada campo, você vai preencher literalmente cada um. Tem gente que faz numa cartolina, tem gente que faz numa planilha, tem gente que faz com post-it, cada um tem a sua forma de trabalhar. Mas você vai colocar lá um campo, palavras-chave aqui no nosso caso, desse novo modelo de negócio inovador que você está querendo trazer para a tua empresa. Atividade-chave, proposta de valor, relacionamento com cliente, segmento de cliente, canais, que seria a logística em si, fluxo de receita, recursos-chave e estrutura de custos. Então, assim, todos esses itens eles vão ser analisados não por uma pessoa, por uma equipe multidisciplinar, que pode ver que envolve diversos setores da empresa, se não todos, não é, José? E aí vocês vão estar elencando cada um desses e aí indo ponto por ponto num planejamento, gerando
Exato.
Um plano de negócios, um planejamento estratégico. José, desses aí, qual que você acha que a gente poderia estar falando mais detalhadamente como a empresa pode estar trabalhando, até de repente citando a indústria automobilística que você trouxe aí
então,
como exemplo?
Eu acho que, pelo menos para mim, na minha visão, né, isso é bem pessoal meu, eu gosto sempre de começar com o segmento do cliente. Saber o que eu estou fazendo, para quem eu estou fazendo.
Super importante.
Eu acho que se um negócio, né, seja uma empresa pequena aí, uma padaria, seja uma indústria grande, se ela erra aí, ela erra em tudo.
Concordo totalmente.
Ela vai quebrar todos os outros caixinhas ali, né? E, no entanto, algumas outras caixinhas, claro que todas elas são importantes,
Não, todas
né?
São.
Mas eu acho que se a gente erra o segmento...
Uhum. E aí, o que acontece? Isso aí estaria do marketing, né? A gente estaria dentro do marketing, né? A gente estaria... Para você ver que envolve a empresa como um todo. A gente... Esse segmento de é segmento de clientes que ele coloca, né?
Isso.
É, você tem que conhecer esse cliente.
Conhecer esse
e
cliente.
E como que a gente conhece esse cliente.
Exatamente.
E isso é uma dificuldade que... Nossa, 90% das empresas têm, elas não conhecem seu cliente a fundo. Porque é muito diferente o cliente que eu quero ter e o cliente que eu tenho.
Exatamente.
Né? Isso tem, às vezes, dependendo da empresa, você percebe um buraco entre essas duas visões e às vezes pode até tornar a empresa, ela acaba indo à falência porque ela prepara, de repente, um produto para classe A.
Exato.
E a classe dela é a classe C. E aí a classe C não vai ter condições de pagar por esse produto. E aí a empresa acaba indo à falência. Ou vice-versa. Ela acha que ela vai ter um produto de massa que vai vender milhares de unidades por mês. E não, ela vende customizado 10, 15 unidades. E aí ela acaba indo à falência. Então eu tenho que saber quem é o meu cliente. Qual é o perfil dele, onde ele mora, onde ele trabalha, o que ele gosta, faixa etária, renda. Só que esse é um trabalho exaustivo, né?
Exaustivo, bastante.
Eu imagino, até assim, quando a gente está falando de modelo de negócio inovador, você vai tentar saber qual é o teu segmento de cliente.
Exatamente.
Porque você não vai ter certeza. A partir do momento que ele entrar, é que você vai ter certeza, né?
Exatamente. Eu acho que o segundo que eu traria aqui, Carol, seriam os recursos chaves. Por quê?
Ah, isso é super importante.
Fica aí no, né? Nossa, eu quero inovar, eu preciso inovar. Às vezes eu até tenho excelentes ideias, excelentes propostas. Sei, consigo ter uma visualização de como eu poderia pôr em proposta. Como pôr em prática, desculpe. Mas eu tenho recurso de estrutura, financeiro,
exemplo,
pessoal, tenho esse recurso?
O exemplo que você trouxe mesmo, para a empresa fazer esse compartilhamento de automóveis, ela vai ter que desenvolver, imagino que um aplicativo, ela vai ter que ter um controle disso, ela não vai poder ser descontrolado. E isso vai exigir um...
Seguro dos automóveis.
Isso vai exigir pessoas, vai exigir tecnologia, vai exigir acompanhamento. É algo que...
De empresas terceirizadas por vezes e serviços.
Exatamente. É manutenção desse veículo. E aí a gente vai ter... E aí, a empresa tem esse cacife?
Consegue dar conta?
O volume.
Exato.
Né, também tem que analisar, né? Se o volume for superior ao que eles estão planejando, eles vão conseguir dar conta? Porque tudo às vezes pode ser. A gente pensa às vezes, não, vou conseguir lá 10, 15 unidades. E quando lança, de repente, lançou 200, 2 mil. E aí, vou dar conta? Porque daí também pode ser um problema.
Claro,
né?
Claro.
Você disponibilizar pouco e o público quer mais, então acaba gerando uma situação inversa, né? Mas é um problema também. Super interessante, os recursos-chave, eles são fundamentais. E assim, outra coisa que eu percebo também, claro, se a gente for falar também, a proposta de valor também é importante, os canais que vão ser usados, como que a logística vai acontecer para esse novo negócio inovador, eu vou manter a mesma que eu tenho? Ou eu vou... fazer diferente, vai ser nova, vão ser novos parceiros, novos modais, como que isso vai acontecer? Então, tudo é importante. E também não é estático.
Exato.
A gente pode fazer, desenhar esse modelo Canvas, começa um novo modelo de negócio inovador e, de repente, eu percebo que eu preciso fazer de novo. Porque o mercado mudou, porque o cliente mudou, porque... surgiu uma nova oportunidade.
Até mesmo a gente termina, às vezes, um projeto e a gente, depois que esse projeto está rodando, você fala, não, isso aqui pode ser melhorado.
Ou às vezes até um ponto lá que ficou lá como supérfluo, como um bônus, de repente aquele ponto se torna o principal do novo
negócio.
Era
um elemento-chave que acabou passando despercebido ali.
Pode acontecer, né?
Acontece, é normal.
Então é algo assim que tem que estar sendo constantemente acompanhado, visto. Da mesma forma que uma melhoria contínua numa empresa é algo constante, mas a gente tem que estar sempre em mente que a mudança é a única coisa que a gente sabe que vai acontecer num modelo de negócio inovador.
Exatamente.
As pessoas têm que estar preparadas para isso, os empresários, os funcionários das empresas também têm que estar preparados para isso.
Exatamente.
E não ter medo, né?
Exato.
Eu acho assim, a inovação, ela é algo que a gente tem que sempre ver como oportunidade, que tem muitas pessoas que têm medo da inovação. Você pode perceber, você percebe acho que no dia a dia, né?
Com certeza.
José, os alunos perguntando, a gente percebe que existe muito medo. Por quê? Porque da incerteza. Nada disso vai dar 100% 100% de certeza. Né? Claro que reduz o risco, mas não dá 100% de certeza.
Mas que é justamente aí onde os grandes negócios são feitos, né? São criados.
É, você tenta diminuir o risco e vai.
É um exemplo.
A melhor forma.
A Olinter, ela é também pioneira, né?
No EAD, é lógico, assim.
Nossa, quando
uma aposta, né?
Né? No começo foi uma aposta, quando não tinha ninguém que fazia isso.
Não.
Foi.
E olha o tamanho, né, que tá hoje, né?
Exato.
José, muito obrigada por ter vindo.
Eu que lhe agradeço.
Excelente material, excelentes exemplos. E assim, ainda a gente poderia ter mais umas 3 rádios sobre o tema, que ainda
podia.
Daria muito. É, agradeço a todos que nos ouviram aqui ao vivo. Próxima sexta-feira estaremos aqui no programa Negócios e Tendências com uma nova tema, novas áreas, todas relacionadas à área de negócios. Muito obrigada a todos e até a próxima. Obrigada,
até a
José.
Próxima, pessoal. Obrigado, Carol.